partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Mogno, Imbuia, Cerejeira, Jatobá, Juazeiro, Castanheira.
Olá, gente amiga do Escola Brasil, pessoal do Pará, do Amazonas. Mas peraí, Sandro, eu ouvi bem. Você tava cumprimentando mesmo Jatobá, Juazeiro, Castanheira?
Eu não acabei não, Cadu, ó.
Ah, não?
Olá, Pau Ferro, Massaranduba, Pequizeiro, Macaúba, Pau Brasil, Peroba, Pinho, Abacateiro, Ipê, Pitombeira, Cajazeiro, Mangueira.
Caramba, tá parecendo matuto. Que foi que deu em você, menina?
Cavina, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau da Sova, Juazeiro e Jatobá.
Ih, até a música só tá falando de árvore.
Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Ipê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba.
Ah, mas eu não tô entendendo nada. Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo?
Calma, Cadu, calma. A razão é muito simples e muito bacana também. Hoje é o dia da árvore.
Mas isso eu já sabia.
Parecia que você sabia.
Eu só não sabia que você conhecia elas todas. Ia dar um alô pra cada uma das espécies de árvore. Você era amiguinha. Inclusive, no programa de hoje, nós vamos conhecer uma cidade que até o fim desse ano vai ter pelo menos mais 5 mil árvores.
Exatamente. Essa plantação toda faz parte de um projeto que tem um nome bem legal, gente. Pequenas ações mudam o mundo.
Ai, mudam mesmo.
Oi, oh, por falar em mudar, quem deu um jeito de mudar alguma coisa foi a ouvinte Maria Gorete Monteiro de Diniz, de Marianópolis, do Tocantins. Ela escreveu uma carta para o programa pedindo para a gente repetir a história A Raposa e as Uvas. A carta dela tá aqui, ó.
E foi por sua causa, Maria Gorete, da sua carta, que nós mudamos o roteiro do programa. Então fique atenta que nós vamos repetir a história Raposa e as Uvas.
Para você e para todos os ouvintes que gostaram, né?
E depois do intervalo, nós vamos conhecer o projeto Pequenas Ações Mudam o Mundo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Jacarandá, peroba, jatobá, garapera.
Hoje, 21 de setembro, é o dia da árvore, gente. A data foi escolhida por causa das tradições dos povos indígenas. Nesta época, eles festejam a chegada da primavera.
Então, nada melhor que o dia da árvore para nós falarmos sobre...
Em Hortolândia, interior de São Paulo, mais de 15 mil estudantes estão plantando árvores pela cidade inteira.
A ideia foi da Secretaria Municipal de Educação, que criou o projeto chamado Pequenas Ações Mudam o Mundo.
O repórter Caio Darcanchi está na linha com o coordenador do projeto, o José Renato Nogueira. Caio.
Bem-vindo ao programa, José Renato.
É um prazer falar com vocês, com todos.
O prazer é nosso. José Renato, esse programa existe desde 2005. Nesse tempo, quantas árvores que já foram plantadas, mais ou menos?
O Renato e Jacuba, por exemplo, que é um rio que nós temos, nós fizemos um plantio de 100 árvores. Nós temos uma distribuição nas escolas, né, e seu entorno, que também já foram plantadas mais de 300 árvores. E para esse ano, o objetivo é plantar aí em torno de umas 5 mil árvores esse ano.
Zé Renato, e quem planta essas árvores? São os estudantes mesmo, é?
Exatamente. Nós temos um trabalho que é de formação de agentes ecológicos,
uhum,
que trabalham como multiplicadores das ações e eles auxiliam nesse plantio.
Bom, para ficar claro aí para os nossos ouvintes, José Renato, por favor, explica o que são os agentes ecológicos.
Sandra, os agentes ecológicos são alunos basicamente do segundo grau.
Sim.
Que participam de um curso de formação onde recebem conhecimentos do que é conservação ambiental e levam este conceito até a escola, até o bairro em que moram. Então o objetivo é que eles repassem conteúdos de preservação ambiental.
Esse projeto, ele faz parte, quer dizer, esses cursos de capacitação fazem parte do currículo escolar? Como é que os alunos participam, por que participam, como é que funciona?
Não, ele não faz parte do currículo, é extra, nós temos aulas aos sábados, é voluntariado, então os alunos são convidados. A gente tem observado uma adesão bastante grande, o interesse deles em participar, mas de forma voluntariada.
Bacana. Bem, conversei com o José Renato Nogueira, ele é o coordenador do programa Pequenas Ações Mudam o Mundo, que é realizado no município de Hortolândia, em São Paulo. José Renato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Nós é que agradecemos e nós temos um site que será divulgado aí. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Zé Renato, e obrigado também ao Caio. Como o Zé Renato falou, né, lápis e papel na mão, para você poder anotar o site do projeto Pequenas Ações Mudam o Mundo. É www.pequenasações.net. Não esquecendo que para a internet a gente não usa nem cedilha, nem acento.
Facinho o endereço, né, gente? Então, ó, o site é bem bonito, hein? Entra lá que vocês vão gostar. Eu vou repetir, anota aí. www.pequenasacoins.net.
Para quem não tem internet, o telefone é 19-3897-8400. Repetindo, 19-3897-8400.
Ó, gente, isso daí, o que tá acontecendo lá em Hortolândia, é uma ideia boa para ser repetida em outros municípios, tá? Árvore nunca é demais.
Flores também não. Aliás, domingo...
É primavera, gente, a estação das flores.
Então, pra você, um toque musical bem primaveril.
Toque musical.
Pois é, a estação das flores inspirou cada música, viu?
Tim Maia, por exemplo, cantou a estação das flores como ninguém.
Na mesma época aí do Tim, a cantora Vanusa reclamava não ter visto as flores da primavera.
Fui eu que primavera só não viu as flores e o sol nas manhãs de setembro.
Luiz Gonzaga, o rei do Baião, também cantou a primavera.
A primavera chegou. Agora é flor. Lembro dos meus verdes tempos e do meu primeiro amor.
E Roberto Carlos sonhou com a primavera.
Sonhei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor. No dia seguinte ele estava sorrindo, dizendo que a
Bem, nós agora vamos tocar para você todinha a música Primavera de Amor com Chico Rei Paraná.
Juntinho do seu coração. vem chegando o triste verão. Tanto amor que eu lhe dediquei, recebi falsidade e traição, recebi desengano e calúnia de você, mulher sem coração. Este amor que amei fielmente me deu de presente só desilusão.
Você ouviu Primavera de Amor com Chico Rei Paraná. A composição é de Carlito. Ah, sim, eu quero mandar um abraço pra você, meu amigo radialista, e aproveitar pra perguntar. E aí, você já retransmite o Escola Brasil?
Então, parabéns, você faz parte da rede de rádio pela educação.
Mas se você ainda não faz parte, tá na hora, hein? A retransmissão é de graça. Basta você baixar o programa pelo site www.escolabrasil.org.br. Fácil, fácil, né?
Escola Brasil.
Hoje vamos relembrar o dia em que o Matuto chegou aqui para contar a história de Esopo.
E depois nós vamos ouvir a história A Raposa e as Uvas, que é uma das fábulas de Esopo.
Foi um pedido especial da ouvinte Maria Gorete Monteiro Diniz, de Marianópolis do Tocantins. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Alô, alô, meninada, meu senhor, minha senhora. Sobre o registro civil, seu direito, escute agora.
Antônio, é você? Deu certo registrar nosso filho?
Deu sim, mulher. Olha aqui a certidão de nascimento.
João Oliveira da Silva. Eita, que esse nome que a gente escolheu pro nosso menino é muito bonito.
E escrito assim no papel fica mais bonita ainda.
É, Antônio. Pelo menos o nome nosso filho já tem.
Pois deixa eu guardar essa certidão com muito cuidado. Afinal, é o primeiro documento do nosso filho.
Toda criança tem direito, desde o nascimento, a um nome e a uma nacionalidade. A certidão de nascimento, que traz essas informações, é o primeiro documento de um cidadão.
Registro Civil. Uma certidão de cidadania.
Esta é uma produção ONG Catavento Comunicação e Educação com o apoio do Unicef.
Eita, helicóptero, mas também eu sei te contar que você não consegue segurar essa língua, hein, só?
Ô, Matuto.
Ah.
Caramba, o que aconteceu com o pobre do helicóptero? Que tá, olha, o jeguinho tá...
Ô, Cador.
Até de orelha arriada.
Coitadinho, ele tá chorando.
Ô, você acredita que ele foi falar pra namorada dele, a Lambreta, viu, que ela tava gorda? E aí, vou te contar agora, ela empacou de vez. Eu não quero nem falar com ele mais nada, viu? Deixa eu tirar esses livros daqui. Pera, calma.
Nossa, olha. Quanto livro!
É que hoje eu tô fabuloso. Viu, Sandrinha?
Fabuloso, né?
É, esses livros são de fábula, são fabulosos.
Ah.
Sabia que a fábula é uma das maneiras assim, mais antigas de se contar histórias, Sandrinha? É, e essas aqui, ó, são as fábulas de Esopo.
Olha que legal.
Opa, dizem que Esopo foi um escravo que viveu 600 anos antes de Cristo.
Isso mesmo, Cador. E ele foi preso numa guerra e virou escravo na Grécia. Antigamente,
foi, né?
Antigamente era assim, Cador.
É, mas não existem provas de que ele existiu, apesar de ter por aí, ó, mais de 300 fábulas que dizem que são dele.
É, e são essas fábulas aqui, ó, que eu trouxe aqui pra vocês. E olha aqui, ó, tem o sapo e o boi.
Opa.
É, o lobo e a cegonha aqui, Cador, ó, o lobo e a cegonha aqui, ó.
É legal essa aqui também.
A raposa e as uvas,
uhum.
O leão e o ratinho.
Ah, tá.
O homem, seu filho e o burro, aqui, ó.
Ó, Cigarra e as Formigas.
É. Muitas foram reescritas pelo La Fontaine, né, escritor francês?
É verdade. É. Escuta, ô Matuto, qual fábula que você vai contar pra gente?
Olha, ô Cadu, eu vou contar a vida do próprio Esopo, tá bom?
Ah, tá certo.
É porque a vida dele parece uma fábula, Sadria.
A fábula da vida real.
É, ele era um escravo demais, assim, inteligente.
É, né?
Um dia o patrão dele, assim, tava de prosa com um amigo sobre os males e as virtudes do mundo.
Sei.
Sobre o mal e o bem, né?
Uhum.
Aí ele chamou o Esopo pra dar um pitaco sobre o assunto. Esopo foi logo dizendo: ó, eu tenho certeza de que a maior virtude da terra pode ser comprada no mercado. Aí o patrão do Esopo também ficou surpreso e perguntou pra ele assim: como é que você pode afirmar isso, Esopo? E você sabe o que o Esopo fez?
O quê?
Foi até o mercado e voltou com um embrulho. Quando o patrão abriu o pacote, encontrou uns pedaços de língua. Olha, Cadu.
É mesmo?
É, o homem se sentiu enganado. Ele ficou azul de tanta raiva, viu? Mas deu uma chance, assim, pro escravo se explicar, sabia?
Nossa, tá, ainda bem. E como é que ele se saiu dessa?
Ah, Sandrinha, o Esopo disse: gente, a língua é a maior das virtudes. Mas aí o amigo do patrão do Esopo lançou uma provocação.
O que ele falou?
Já que você é assim tão desembaraçado, né? Que tal então você trazer o pior vício do mundo? Ah, dali um minutinho o Esopo voltava com outro pacote. O que tinha lá?
Pedaços de língua.
Exatamente. É. E ele disse que do mesmo jeito que a língua, se bem usada, é uma grande virtude, quando mal usada, se transforma no pior dos vícios.
Oh, viu só, é?
Com ela surgem as intrigas, as brigas.
É verdade, a língua pode xingar, magoar.
Gente, olha, o patrão ficou tão impressionado com a inteligência do Esopo, viu, que deu a liberdade pra ele. É. A moral da história: a língua, quando bem usada, é ótima. Mas claro, se quando mal usada, desconjura, meu pai, a Maria.
Então, se é pra usar mal a língua, vamos botar ela pra dentro, viu, gente?
Fechar a boquinha.
Boca fechada.
É, e agora eu vou vazar na braquiária. Eu vou ajudar o helicóptero, que eu te contar uma coisa. Ele não segurou a língua dele, menino.
Agora que você já conhece a história de Esopo, vamos ouvir A Raposa e as Uvas, uma das fábulas inventadas por ele.
Era uma vez.
Era uma vez uma raposa muito charmosa, charmosíssima. Seu pelo cinza vivia brilhando, bem escovado. A cauda era uma maravilha, alta, imponente. Até o nome da raposa era bem pomposo: Mariana Valesca de Albuquerque Estrada. Metida ela, não? Todas as manhãs tinha que ficar no mínimo uma hora escovando o pelo e limpando as unhas. Era uma verdadeira madame. Depois de 3 dias de chuva, o sol havia mostrado a cara naquela manhã de terça-feira. E lá estava ela ao sol.
Impossível viver bem numa terra dessas. Os pêssegos importados da Granja da Lemoa não são mais os mesmos. Antes eram avermelhados, peludos, lindos. Hoje não passam de pêssegos assim, digamos, nacionais. Amarelos, aguados.
O brasileiríssimo macaco Joca, num galho bem pertinho do chão, não tirava o olho da raposa.
Mariana Valesca de Albuquerque Estrada. Isso é lá nome de raposa? Ela fala dos pêssegos da Lemoa, mas eu aposto que tá louca de fome.
O gambá Tunico não entendeu nada.
Enlouqueceu, nobre amigo Joca. Eu não sabia que eras dado a falar sozinho.
Nada disso, Tunico. Espia só quem tá lá ao sol, toda metida.
Oh, então é isso. Dona Mariana Valesca saiu mesmo da toca e está a aproveitar-se do calor do sol com todo o seu charme. deve estar aguardando os ovos de codorna da Holanda que me diz ter encomendado.
Que ovos de codorna da Holanda, coisa nenhuma, Tonico. Essa raposa não trabalhou nem para pagar o que come.
Olha, Joca, ela é um pouco afetada, mas não acredito que seja mentirosa.
Foi aí que o macaco Joca resolveu fazer uma brincadeira com a raposa. Junto com um amigo gambá, passaram perto da raposa Mariana Valesca, que continuava deitada ao sol. Mal cumprimentaram a dondoca e seguiram conversando.
Tonico, Tonico, e eu fiquei sabendo que essa parreira do velho Quincas lá na beira do riacho estão carregadas de uva.
Carregadas de uvas maduras. Ontem à tarde passei por lá. Cheguei em casa com a boca roxa, uma delícia.
Deram a notícia combinada e continuaram caminhando.
Era essa notícia que eu esperava. Eu vou pelo atalho. Uva madura, é comigo mesmo.
Joca e Tonico, que espiavam lá da curva, riram muito da reação de Mariana Valesca de Albuquerque Estrada, que já estava embaixo do parreiral.
Haha, que uva maravilhosa. Vou dar um pulo certeiro. Lá vou eu.
Para o desespero da raposa, cada pulo era um tombo. Já estava exausta. Foi aí que resolveu mostrar a sua personalidade.
Quem vai querer comer uma uva amarga e cheia de bicho? Agora estou vendo a senhora mais de perto, toda verde.
O macaco Joca e o gambá Tonico, que assistiam a cena, num salto só, estavam no alto da parreira.
Ô, dona Mariana Valesca de Albuquerque Estrada, ficou com fome, dona raposa? Quem sabe os ovos que a senhora mandou vir da Holanda chegaram?
Ora, quem desdenha quer comprar.
Você ouviu A Raposa e as Uvas, fábula de Esopo, adaptada para o rádio pela equipe do Escola Brasil.
E se você gostou muito de algo que ouviu no programa e quer que a gente repita, faça como a ouvinte Maria Gorete Monteiro Diniz, de Marianópolis, do Tocantins, escreva!
Pois é, a Maria Gorete gostou da fábula A Raposa e as Uvas, mandou uma carta e pediu para ouvir de novo, então mande a sua carta também.
Ai, Cadu, falando em cartas, depois do intervalo, vamos ler algumas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Ô, Sandra, eu tô com uma carta aqui da Ana Cláudia Carolina Haas.
Oi, Ana Cláudia.
Ela mora em Juruena, no Mato Grosso. Escreveu: olá, Sandra, Cadu e Matuto, como é que vão? Tudo bem? Comigo
tudo
tá
bem.
Tudo ótimo. Sandra, Cadu e Matuto, meu nome é Ana Cláudia, eu estudo na sétima série, tenho 12 anos. Eu não gosto que o programa é muito curto. Vocês mal começam a contar as histórias, ouvir o programa e ele já acaba.
Aí o programa acaba, né?
Pois é, moro na cidade de Juruena, Gleba 13 de Maio, Travessão 4, no estado de Mato Grosso. Sandra gostaria de ouvir uma música, e ela pede uma música aqui, vamos passar para a produção para te atender, tá certo? E ela pede também para a gente oferecer a música para os pais dela, o Newton e a Irma, e para os irmãos, para o Fernando e para os colegas dela, Sabrina, Neilane, Simone, Eliane, Cleiton, Milka, Mike, e para todo mundo que gostar da música que ela pediu.
Escola Brasil.
Tatu, bola, lobo, guará, onça, pintada, tamanduá, bandeira. urubu, pitomba e piqui, e o cerrado não pode cair na fogueira. A fauna, a flora implora, não podem mais derrubar madeira.
O lobo-guará, a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, a siriema fazem parte da fauna do Cerrado.
Fauna é o conjunto dos animais de uma região ou de uma determinada época. Quer um exemplo? Na fauna de mais ou menos 65 milhões de anos atrás, tinha assim, ó, enormes dinossauros.
Já a flora tem a ver com flores, com plantas. Flora é o conjunto das plantas de um determinado lugar.
A flora da Caatinga, por exemplo, inclui os cactos, aquela planta cheia de espinhos. Alguns exemplos de cactos são o xique-xique, o mandacaru.
E o que tem aí no quintal da sua casa, hein? A fauna da sua casa tem cachorro, galinha, vaca. E a flora? Pé de manga, tem goiaba, de jabuticaba.
Agora que você já aprendeu o que é fauna e flora, não pode esquecer de preservar essa preciosidade.
Muitos animais e plantas do Brasil correm o risco de extinção, o que quer dizer que eles podem desaparecer completamente da face da Terra.
Já pensou se o sabiá desaparecesse como aconteceu com os dinossauros? A gente nunca mais ia poder ouvir a melodia cantada por eles.
Se todos nós fizermos a nossa parte para preservar a natureza, nenhum animal ou planta vai desaparecer.
Por isso, ao usar o fogo, tenha certeza que ele foi apagado. Esse foguinho pode virar um grande incêndio, destruir as plantas e matar os animais.
E aproveite que hoje é o dia da árvore e plante uma.
E a gente termina o programa com uma homenagem especial a todas as árvores.
Uma homenagem em versos. Nós vamos ouvir a poesia As Velhas Árvores, escrita pelo grande poeta Olavo Bilac. Um abraço para todo mundo.
E até segunda-feira, pessoal.
Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas. Tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasil.